O livro de Daniel, número 105. A rejeição progressiva do Evangelho, do nascimento de Cristo ao apedrejamento de Estevão.
No último artigo, observamos que a inspiração identificou que os judeus selaram sua rejeição do Evangelho na cruz, então, confirmaram novamente sua rejeição no apedrejamento de Estevão. Como isso pode ser? É claro que a rejeição do Evangelho pelos judeus contenciosos daquele período histórico se deu progressivamente. Eles já haviam sido preteridos no seu nascimento. Do nascimento de Cristo ao apedrejamento de Estevão, vê-se uma rejeição progressiva do Evangelho.
Os homens não o sabem, mas as novas enchem os céus de júbilo. Com um interesse mais profundo e mais terno, os seres santos do mundo de luz são atraídos para a terra. O mundo inteiro está mais luminoso com sua presença. Sobre as colinas de Belém está reunida uma multidão inumerável de anjos. Aguardam o sinal para anunciar ao mundo as boas novas. Se os líderes em Israel tivessem sido fiéis ao seu encargo, poderiam ter compartilhado da alegria de anunciar o nascimento de Jesus. Mas agora são deixados de lado. O desejo das eras 47.
Desde o nascimento de Jesus até a morte de Estevão, a rejeição progressiva do Evangelho pelo antigo Israel é ilustrada. Reconhecer a rejeição de Cristo pelos judeus como progressiva permite identificar o selamento de sua rejeição tanto na cruz, onde o véu do templo foi rasgado, quanto na morte de Estevão. O rasgar do véu do templo foi um símbolo de que eles já não eram o povo da aliança de Deus. Quando Estevão foi apedrejado, ele viu Jesus em pé à direita de Deus, o que, em Daniel capítulo 12, versículo 1, é um símbolo do fim do tempo de graça. A destruição de Jerusalém também é um símbolo do fim do tempo de graça.
A retribuição que sobreviria a Jerusalém só poderia ser adiada por pouco tempo, e quando o olhar de Cristo repousou sobre a cidade condenada, ele viu não apenas a sua destruição, mas a destruição de um mundo. Ele viu que assim como Jerusalém foi entregue à destruição, também o mundo será entregue à sua condenação. Ele viu a retribuição que será infligida aos adversários de Deus. As cenas que se desenrolaram por ocasião da destruição de Jerusalém se repetirão no grande e terrível dia do Senhor, mas de forma ainda mais pavorosa. Review and Herald, 7 de dezembro de 1897.
Foi somente a misericórdia de Deus que impediu que Jerusalém fosse destruída na cruz.
A crucificação de Cristo pelos judeus implicou na destruição de Jerusalém. O sangue derramado no Calvário foi o peso que os levou à ruína neste mundo e no mundo por vir. Assim será no grande dia final, quando o juízo cair sobre os que rejeitam a graça de Deus. Cristo, a pedra de tropeço deles, então lhes aparecerá como uma montanha vingadora. A glória do seu semblante, que para os justos é vida, será para os ímpios um fogo consumidor. Por amor rejeitado e graça desprezada, o pecador será destruído. O desejo dos séculos 600.
Foi somente a misericórdia de Deus que adiou a destruição de Jerusalém por ocasião da cruz.
Por quase 40 anos, depois que o próprio Cristo pronunciou a sentença sobre Jerusalém, o Senhor adiou seus juízos sobre a cidade e a nação. Admirável foi a longanimidade de Deus para com os que rejeitaram seu evangelho e os assassinos de seu filho. O Grande Conflito, 27.
Na ocasião de sua última purificação do templo, Jesus apresentou a advertência para fugir de Jerusalém quando a abominação da desolação, de que falou Daniel, o profeta, fosse vista por seus seguidores. Na primeira vez em que ele purificou o templo, ele havia declarado que os judeus tinham feito da casa de seu pai um covil de ladrões, mas, na última vez, ele disse, "Na vossa casa vos é deixada deserta." Mesmo antes da cruz, que estava prestes a ocorrer, o templo cujo véu seria rasgado na crucifixão já havia sido identificado como a casa dos judeus, não a casa de Deus. A irmã White aborda quando Cristo fez essa declaração e, à medida que seu testemunho prossegue, ela também trata dos 40 anos de misericórdia prolongada.
As palavras de Cristo aos sacerdotes e governantes. Eis que a vossa casa vos fica deserta, Mateus 23:38, haviam causado pavor em seus corações. Simularam indiferença, mas a questão não parava de lhes vir à mente quanto ao alcance dessas palavras. Um perigo invisível parecia ameaçá-los. Seria possível que o magnífico templo, que era a glória da nação, estivesse prestes a tornar-se um monte de ruínas? Cristo deu aos seus discípulos um sinal da ruína que viria sobre Jerusalém, e lhes disse como escapar. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque estes são dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Este aviso foi dado para ser observado 40 anos depois, por ocasião da destruição de Jerusalém. Os cristãos obedeceram ao aviso, e nenhum cristão pereceu na queda da cidade. O desejado de todas as nações, 628-630.
Cristo foi crucificado no ano 31 e, quase 40 anos depois, no ano 70, Jerusalém foi destruída após um cerco de 3 anos e meio. Como Jerusalém poderia ter sido destruída na cruz, no ano 31, se ainda havia 3 anos e meio de tempo de graça, identificados nas 70 semanas em Daniel, capítulo 9, versículo 24? Como essas aparentes inconsistências podem ser resolvidas? A solução mais fácil é simplesmente reconhecer o fato de que, quando se trata do fechamento do tempo de graça representado pelas 70 semanas, ele deve ser entendido como um fechamento progressivo da porta da graça. Isso é verdade, mas remove qualquer especificidade profética ao aplicar os marcos daquela história. Vou tentar explicar. Se o Pentecostes representa a iminente lei dominical em que o outro rebanho na Babilônia é chamado a sair, por que foi 3 anos e meio após o Pentecostes que o Evangelho foi aos gentios? A morte de Cristo ou a morte de Estevão é um sinal do fechamento da porta da graça para o Israel antigo? Se o adventismo laodiciano deixa de ser uma igreja na iminente lei dominical, a destruição do templo no ano 70 representou o fim do templo do adventismo laodiciano na lei dominical? O que pode parecer inconsistências aparentes é resolvido pela aplicação de linha sobre linha, e quando essa aplicação é empregada, o testemunho dos marcos que estamos identificando torna-se muito claro e conciso. A semana em que Cristo confirmou a aliança é dividida em 2 períodos iguais de 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio começam no batismo de Cristo e terminam com sua morte. O batismo é o símbolo de sua morte e ressurreição, assim, o início desse período de 3 anos e meio é idêntico ao seu final. Nesse período, Cristo apresentou o Evangelho exclusivamente aos judeus. O fim desses 3 anos e meio marca o início dos 3 anos e meio seguintes. O início do segundo período de 3 anos e meio começa com a morte de Cristo e termina com a morte de Estevão. Nesse período, os discípulos apresentaram o Evangelho exclusivamente aos judeus. Esses 2 períodos, que são linhas proféticas distintas, devem ser reunidos linha sobre linha. Tanto os inícios quanto os fins possuem a marca de Alfa e Ômega, pois as histórias do início e do fim são as mesmas. Ambos os períodos de duração são idênticos, e a obra realizada durante cada período é idêntica. Cristo, que é o primeiro e o último, é também o Criador de todas as coisas, e nesse sentido, é o Criador da verdade. A palavra hebraica verdade foi formada por 3 letras hebraicas. A primeira letra, seguida da 13ª letra, seguida da última letra do alfabeto hebraico, combinam-se para formar a palavra hebraica verdade. Ambos os períodos de 3 anos e meio têm Cristo como o primeiro e o último, pois Cristo está no início do primeiro período, no seu batismo, assim como está no término, na sua morte, desse primeiro período. E Cristo está na sua morte no início do segundo período, e está de pé à direita de Deus no término do segundo período. O número 13 é o símbolo da rebelião, e em ambos os períodos, quer o Evangelho tenha sido apresentado pessoalmente por Cristo, quer, no segundo período, pelos seus discípulos, os judeus cavilosos rebelaram-se contra a mensagem do Evangelho. Ambos os períodos têm a mesma duração, possuem a assinatura de Alfa e Ômega e identificam a mesma mensagem do Evangelho. Esses 2 períodos devem ser unidos linha sobre linha. A metodologia de linha sobre linha é a metodologia de teste da chuva serodia. É a metodologia dos últimos dias, e as verdades que são identificadas e estabelecidas por essa metodologia nos últimos dias são as que expurgam ou purificam os filhos de Levi durante o selamento dos 144 mil.
A quem ensinará ele o conhecimento? E a quem fará ele entender a doutrina? Aos desmamados do leite retirados dos seios. Porque é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, pois por lábios balbuciantes e por outra língua falará a este povo. A quem disse, este é o descanso com que podeis fazer descansar o cansado, e este é o refrigério, todavia não quiseram ouvir. Mas a palavra do Senhor lhes foi preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que fossem, caíssem para trás, se quebrassem, se enlaçassem e fossem presos. Isaías 28:9-13.
O versículo seguinte em Isaías dirige-se aos homens escarnecedores que governam o povo de Jerusalém. Para esses homens escarnecedores, o descanso e o refrigério, a chuva serodia, que eles se recusaram a ouvir, é o que os faz ir, e cair para trás, e serem quebrantados, e enlaçados, e presos. Esse teste lhes foi apresentado por meio de outra língua, pois Elias, João Batista e William Miller não foram formados nas escolas teológicas de suas respectivas épocas. A mensagem da chuva ser o dia que prova o adventismo laodiciano é a mensagem produzida pela aplicação de linha sobre linha. Quando os primeiros 3 anos e meio da semana em que Cristo confirmou a aliança são sobrepostos aos outros 3 anos e meio, encontramos luz profética que esclarece quaisquer aparentes inconsistências que possam surgir em uma mente indagadora. A semana foi quando o mensageiro da aliança devia confirmar a aliança, e uma aliança bíblica deve ser confirmada com sangue. O batismo e a crucificação de Cristo, e o apedrejamento de Estevão, todos apontam para o sangue. Ambas as linhas representam o sangue da aliança, e essas linhas confirmam a aliança. Quando dispostos, linha sobre linha, o batismo e a crucificação são o primeiro marco, e a crucificação e o apedrejamento de Estevão são o último marco. Quando reunidos em uma só linha, encontramos a cruz e Miguel que se levanta por ocasião da morte de Estevão como duas testemunhas de que os judeus selaram sua rejeição do Evangelho. A morte de Cristo é também a morte de seu discípulo Estevão, que é a Páscoa quando as duas linhas são combinadas. 3 dias depois, Cristo é ressuscitado como a oferta das primícias.
Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e tornou-se as primícias dos que dormiram. 1 Coríntios 15:20.
Entre a Páscoa e a festa das primícias, que ocorre no terceiro dia, está o início da festa dos pães sem fermento. O pão sem fermento não cresce, e Cristo não ressuscitou no segundo dia, ele ressuscitou no terceiro dia. Cristo e Estevão morrem juntos na aplicação de linha sobre linha, mas Estevão é ressuscitado depois de Cristo, pois há uma ordem para a ressurreição das primícias.
Mas cada um na sua própria ordem, e Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo, na sua vinda. 1 Coríntios 15:22.
As festas da primavera não podem ser separadas umas das outras, pois estão diretamente relacionadas entre si. Nesse sentido, Pentecostes representa a iminente lei dominical, quando haverá uma repetição do derramamento do Espírito Santo, e a segunda voz do capítulo 18 de Apocalipse então chamará os que atualmente não conhecem o Evangelho a saírem da Babilônia. A palavra Babilônia deriva da palavra Babel, que significa confusão, pois foi na queda de Babel que Deus confundiu as línguas, e é em Pentecostes que Deus reverte a confusão das línguas para levar o Evangelho ao mundo. Assim, Pentecostes e a lei dominical se alinham. No Pentecostes, o dom de línguas foi dado aos discípulos, mas a sua mensagem então ainda estava restrita aos judeus. Quando ambas as linhas são reunidas, o Pentecostes ocorre no ano 34, quando Estevão foi apedrejado e o Evangelho foi então levado àqueles que atualmente não conhecem o Evangelho. Estevão representa aqueles que serão ressuscitados na sua vinda, mas que morreram com ele. A oferta das primícias assinala a ressurreição de Cristo ao terceiro dia e também marca o início da festa das semanas, que é igualmente a festa de Pentecostes e que comemora a entrega dos 10 mandamentos no Sinai. 22 de outubro de 1844 corresponde à cruz, pois, entre outras provas, a irmã White que para o desapontamento dos discípulos após a cruz ao desapontamento que se seguiu a 22 de outubro de 1844. Tanto a cruz quanto 22 de outubro de 1844 prefiguram a iminente lei dominical. Pentecostes também tipifica a iminente lei dominical, mas ocorreu 52 dias após a cruz. A cruz, que foi tipificada pela Páscoa, inaugura uma série de festas que comemoram as veredas antigas de Israel desde a noite em que o anjo da morte passou sobre o Egito até a entrega da lei. Embora as festas possuam suas próprias distinções, elas estão inseparavelmente ligadas entre si. É, portanto, correto aplicar os 52 dias completos da Páscoa ao Pentecostes como um único marco. Por essa razão, a cruz, a morte de Estevão e o Pentecostes prefiguram a iminente lei dominical, quando começa o juízo executivo progressivo sobre a Babilônia moderna, à medida que a segunda voz do capítulo 18 de Apocalipse começa a chamar o outro rebanho de Deus para fora da Babilônia. É nesse marco que o juízo executivo sobre Jerusalém chegou, embora Deus, em sua misericórdia, tenha adiado a destruição real do templo e da cidade para o ano 70, quase 40 anos depois da cruz. A destruição da antiga Jerusalém representa o início do juízo executivo progressivo que começa nos Estados Unidos quando a apostasia nacional é seguida por ruína nacional. A verdade se estabelece sobre o testemunho de duas testemunhas, e nas duas linhas de 3 anos e meio em que Cristo confirmou a aliança encontramos duas testemunhas de uma morte e ressurreição que estão associadas à história que identifica a iminente lei dominical. Essa lei dominical, no capítulo 11 do Apocalipse, é identificada como a hora do grande terremoto. Essa hora está diretamente ligada a duas testemunhas que deram um testemunho de 3 anos e meio. O testemunho delas termina com sua morte e ressurreição. O testemunho deles de 3 anos e meio, seguido de sua morte e ressurreição, tem sido representado pela morte e ressurreição tanto de Jesus quanto de Estevão, pois, linha sobre linha, Estevão é representado como ressuscitado com Cristo. Na festa das primícias, foram apresentadas duas ofertas principais. Um era um cordeiro sem defeito, e o outro, uma oferta de cevada. A cevada representava a colheita que viria, e o cordeiro representava a Cristo. Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e Estevão representava os que viriam depois, e a cevada representava a colheita que estava por vir. As duas testemunhas em Apocalipse 11 testemunharam por 3 anos e meio, após o que foram mortas, e 3 dias e meio depois, ressuscitaram. Essas duas testemunhas haviam sido prefiguradas por Cristo, que foi as primícias, pois representam os 144 mil, que também são primícias.
Olhei, e eis que um cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo o nome de seu pai escrito nas suas testas. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi a voz de harpistas tocando suas harpas, e cantavam como que um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil, que foram redimidos da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram redimidos dentre os homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, pois são sem culpa diante do trono de Deus. Apocalipse 14:1-5.
A oferta de cevada na festa das primícias representava a colheita que viria, e Estevão, no ano 34, seguiu-se a morte de Cristo no ano 31, contudo, linha sobre linha, ambos morreram no mesmo marco. Em relação às ofertas de primícias, Cristo foi o cordeiro que foi morto e Estevão foi a cevada. Segundo Paulo, Cristo é as primícias dos que dormem, e depois os que são de Cristo, na sua vinda. Os 144 mil são primícias, e são aqueles que seguem o cordeiro para onde quer que ele vá. Na hora do grande terremoto de Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas que profetizaram por 3 anos e meio, apenas para serem mortas e jazerem nas ruas por 3 dias e meio, são ressuscitadas. Elas são aquelas representadas por Estevão, que profeticamente foi ressuscitado com Jesus, mas também depois de Jesus. São, portanto, ressuscitadas 3 dias e meio após serem mortas pela besta que subiu do abismo. Na mesma hora em que são ressuscitadas, sobem ao céu como um estandarte. O processo de sua ressurreição e ascensão é cuidadosamente delineado na palavra profética de Deus, e inclui o fato de que foram tipificadas pela morte literal de Estevão, representando assim uma morte espiritual que é operada sobre as duas testemunhas ao serem transformadas do movimento laodiciano do terceiro anjo para o movimento filadélfio do terceiro anjo. Continuaremos este estudo no próximo artigo.
Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que tomarem sua posição sob a bandeira de Satanás primeiro renunciarão à sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. O apelo a uma consagração mais profunda e a um serviço mais santo está sendo feito, e continuará a ser feito. Alguns que agora estão dando voz às sugestões de Satanás cairão em si. Há os que ocupam importantes posições de confiança e que não compreendem a verdade para este tempo. A eles a mensagem deve ser dada. Se a receberem, Cristo os aceitará e os fará cooperadores com ele. Mas se se recusarem a ouvir a mensagem, colocar-se-ão sob a negra bandeira do príncipe das trevas. Fui instruído a dizer que a preciosa verdade para este tempo está se abrindo de forma cada vez mais clara às mentes humanas. Em sentido especial, homens e mulheres devem comer da carne de Cristo e beber do seu sangue. Haverá um desenvolvimento da compreensão, pois a verdade é capaz de constante expansão. O originador divino da verdade entrará em comunhão cada vez mais íntima com aqueles que prosseguem em conhecê-lo. À medida que o povo de Deus recebe a sua palavra como o pão do céu, saberá que os passos dele estão preparados como amanhã. Receberá força espiritual, assim como o corpo recebe força física quando o alimento é ingerido. Mal compreendemos o plano do Senhor ao tirar os filhos de Israel do cativeiro egípcio e conduzi-los pelo deserto até Canaã. Ao reunirmos os raios divinos que irradiam do Evangelho, teremos uma compreensão mais clara da economia judaica e um apreço mais profundo por suas importantes verdades. Nossa exploração da verdade ainda está incompleta. Recolhemos apenas alguns poucos raios de luz. Os que não estudam diariamente a palavra não resolverão os problemas da economia judaica. Não compreenderão as verdades ensinadas pelo serviço do templo. A obra de Deus é dificultada por uma compreensão mundana de seu grande plano. A vida futura desvendará o significado das leis que Cristo, envolto na coluna de nuvem, deu ao seu povo. Spalding e Magan, 305-306.